O SambaCast especial, edição de número 50. Temos um convidado de honra, você já sabe quem é o nosso convidado. O mensageiro do amor, o rei da voz, Péricles está com a gente. Eu sou Daniel Gomes. E antes de chamar o nosso rei, vou chamar ele, meu parceiro de sempre, todos os nossos podcasts. Muito obrigado por me aturar durante 50 podcasts, meu amigo. Você é um guerreiro.
Ô Daniel, eu vou parafrasear o nosso entrevistado de hoje para dizer como é que eu estou me sentindo nesse programa. Essa noite quase não dormi, tá piscando pra ficha cair. Pericão, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, não é protocolar o que eu estou falando aqui, não, Daniel sabe. Se o SambaCast existe, se eu faço parte do SambaCast, você é responsável diretamente. O Exalta é a minha maior referência, foi o que me fez gostar de pagode. Acho que num país que se divide por qualquer coisa, você é uma das poucas unanimidades que a gente tem no nosso Brasil. E eu sou um fanzaço seu. Muito obrigado por estar aqui comigo e com o Daniel, enfim, no nosso SambaCast número 50. Seja bem-vindo, Pericão.
Cara, eu estou muito feliz em participar e sempre, desde a primeira vez que eu vi vocês, eu comecei a seguir, eu vi a seriedade com a qual vocês tratam esse assunto samba, que é um assunto que a gente também gosta e também pesquisa, e a gente vai estar sempre pesquisando e sempre aprendendo mais. Desde a primeira vez que eu vi vocês, eu falei, não, essa é uma galera que pensa como eu penso, enxerga como eu enxergo, e a gente tem que estar junto para falar sobre o assunto samba, que é um assunto que a gente ama.
Vamos embora, então. Antes, né, de mais nada, Pélix falou aí que nos segue nas redes sociais. Você que não segue ainda, vai no Instagram, samba.cast, no Twitter, samba_cast, e também estamos no YouTube agora. Os principais trechos dessa entrevista com o Pélix também estarão no YouTube, youtube.com/sambacast. Mandar também um abraço para o Vladimir Barros, que é o nosso designer, Pélix. Então, grande parte da nossa pesquisa, daquele material visual ali, ele que é o grande responsável, Vlad. Um abraço para você.
Valeu,
E
Vlad.
vamos começar esse SambaCast número 50. Pelix, você acabou de lançar música nova, né? Eu Odeio Te Amar. Já tá na, já, já ouvi hoje
Ah, que
demais.
maravilha.
Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho novo, né?
Olha, só para a galera saber, eu nesse time do podcast, no time do SambaCast, eu sou número 4. E durante muito tempo, quando eu postei a camisa, durante muito tempo, quando eu joguei vôlei, o número 4 foi o meu número. E eu fiquei muito feliz com a coincidência. Só para dar um adendo e falar
Boa, boa.
que as coisas, como o universo conspira em prol de quem trabalha direito. A gente lançou esse trabalho agora, Eu Odeio Te Amar, e ela fecha um trabalho que foi o trabalho do YouTube que a gente fez, é um trabalho patrocinado pelo YouTube chamado Black Voices. Então, esse trabalho tem por meta abrir espaço para vozes negras de todo o mundo. Daqui do Brasil estamos participando eu, o Rael, a MC Carol e o Urias. A gente está fazendo esse trabalho, além de eu estar falando de lançar duas músicas. A primeira, O Melhor do Mundo, cantando com a Liniker, que foi perfeito. A música é maravilhosa e tem dado muitos bons resultados. E a intenção é fazer com que o mundo conheça não só o trabalho da gente, o trabalho como a gente enxerga o samba, mas também conhecer a voz da Liniker, que é um arraso. Ela é uma presença que faz a gente se apaixonar logo de cara. O som que ela faz, o conhecimento musical que ela tem que ser respeitado. Ela é nota mil. E aí a gente fecha esse trabalho, que é o Black Voices, e eu aproveitando pedir permissão para o YouTube para usar essa música, Eu Odeio Te Amar, e o videoclipe no nosso novo trabalho, que já estamos lançando. E terminando as gravações do trabalho agora. Essa semana a gente começou a gravar Eu ainda sou da antiga, eu procuro gravar tudo de uma vez e a gente vai soltando aos poucos, a gente vai se adaptando a esse novo trabalho. Mas a música, assim como a música O Melhor do Mundo é da dupla Tiaguinho e Mr. Dan, essa também Eu Odeio Te Amar é da dupla Tiaguinho e Mr. Dan, que tem me ajudado muito, mas muito, contribuído muito na minha carreira.
Wagner Sarmento.
Daqui a pouco a gente vai falar da relação aí do Pericão com o Tiaguinho, uma relação muito fraternal, enfim, que todo mundo que acompanha o samba, enfim, a música brasileira, vibra muito com essa relação de vocês, Pericles. Você já tocou no ponto do Black Voice, que a gente trouxe, inclusive, no SambaCast. Eu queria que você falasse um pouco como é que você se sente que, a partir do momento que você entra num projeto dessa envergadura, um projeto de alcance mundial, você automaticamente se coloca como uma voz que defende uma causa que é muito importante e que, historicamente, o samba sempre defendeu, uma bandeira que o samba sempre defendeu. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de você ter essa tua voz que é tão forte, que é tão imponente, que é tão majestosa, já que você é o rei da voz, em favor de uma causa que é tão necessária nos dias atuais. Pericles.
Eu creio no seguinte, eu primeiro acredito na música e na música como um instrumento de transformação. A nossa voz ela tem que ser ouvida e as coisas que a gente fala têm que ser muito bem pensadas. Eu gosto muito de música e eu gostei muito da música da Lineker. Eu gosto muito do posicionamento dela. O posicionamento dela é de alguém que quer respeito. E eu respeito muito o que eu faço e respeito gente que faz o que eu faço e ama o que eu faço, do mesmo jeito que eu amo o que eu faço. Ela é, como eu disse antes, para mim, uma sumidade. E como outros grandes nomes da música que tem uma outra orientação sexual diferente da minha. Eu tenho que respeitar. E as pessoas que, se não, não concordam, elas têm que, pelo menos, respeitar. Eu acho que, através da minha atitude e através do meu exemplo, eu quero que as outras pessoas façam a mesma coisa. Respeitem. E é isso que eu peço. Nesse mundo onde a gente está vivendo, tão polarizado, tão cada um dono da sua verdade, o que eu quero é, através da música, fazer com que todo mundo faça parte de uma mesma tribo. Desde o começo, isso foi sempre o que eu pensei. E tive agora essa chance, não só cantando com a Lineker nesse projeto de alcance mundial, mas também cantando com as Bahias. E foi uma delícia cantar com elas. A música chamada Primeiro Beijo, lindíssima, um pagode perfeito e assim... Elas me convidaram, eu prontamente aceitei, porque pô, eu conheço a Raquel há um bom tempo, porque ela ia em tudo quanto é roda de pagode da gente, e eu falei, pô, uma hora vai dar certo, e aí deu certo a gente participar, e com isso a gente levanta a bandeira, principalmente do respeito.
A gente está falando de presente, de futuro, mas eu queria pedir a permissão dos senhores para poder puxar esse fio lá para o passado, e lá para o começo de tudo mesmo, antes do Péricles ser o cantor, ser uma figura conhecida. Péricles, faz muito tempo já, faz pouco mais de um ano aí, que o SambaCast fez um trabalho lembrando a tua história, né? A gente era teu aniversário, a gente te homenageou nas redes sociais, um trabalho bacana lá que o Vlad fez junto com a gente. E aí eu lembro que lá a gente contava o seguinte, que você teve outras profissões antes de ser cantor, né? Que você já trabalhou em montadora, já foi inspetor de escola. Queria que você falasse como é que foi esse período. Se você trabalhou em mais alguma outra coisa antes de virar cantor. E se tem alguma história curiosa dessa época aí, Pericles, para poder contar para a gente.
Bom, são várias. Bom, deixa eu lembrar. Primeiro emprego que eu tive, eu fui office boy, fui guardinha municipal. E guardinha mirim, né? Eu e meu irmão fomos guardinha mirim e a gente fazia o trabalho de office boy, de ficar rodando pastinha para tudo quanto é lado. E depois meu primeiro emprego foi de sapateiro. Então eu trabalhei com sapateiro, depois eu trabalhei em cortando cabelo, né? fui barbeiro, cabeleireiro, e principalmente trabalhando com cabelo afro, e era o que a gente poderia fazer para poder se virar e tudo acompanhando a música, sempre acompanhando em paralelo, mas a nossa vontade é fazer com que melhore o orçamento da casa. Eu sou filho mais velho de 4 irmãos, na época meu avô era aposentado, minha avó aposentada, minha mãe começou a trabalhar, meu pai também estava trabalhando, e assim, as coisas para nós nunca foram lá muito fáceis, mas a gente sempre viveu num ambiente de muito amor e muito carinho. E aí, conforme a gente foi crescendo, pô, meu pai se separou da minha mãe, meu avô morreu, e a gente apertou mais ainda o orçamento. E aí eu fui trabalhar, eu joguei vôlei durante um tempo, quando eu vi que não dava mais certo, eu parei, e sou feliz da vida por ter jogado até onde eu joguei. Tenho amigos até hoje que a gente se encontra e fala, né, da época qual que a gente jogava. Conheço hoje pessoas que estão envolvidas no voleibol, campeões olímpicos, a quem eu quero mandar um grande beijo a todos eles. E eu vivi uma época maravilhosa nesse começo de tudo. Mas a música sempre em paralelo e sempre ajudando no orçamento. Aí depois de cabeleireiro eu fui metalúrgico, e aí por fim eu fui trabalhar em escola, fui inspetor de alunos, e trabalhei em duas escolas. Uma eu trabalhei um ano e a outra eu trabalhei mais anos, 3 anos.
Ô Péricles, e como foi o momento em que o Exalta Samba surgiu na tua vida? Eu já até para a gente, como já é um pedaço da tua vida que já faz bastante tempo, para a gente resumir mais essa parte, esse início do Exalta, que é ali a segunda metade dos anos 80, vocês por algum tempo vocês acompanharam a Jovelina Pérola Negra, enfim, até o sucesso que começa a chegar nacionalmente falando, acho que na metade dos anos 90 já, né? Então, como é que foi esse início de Exalta Samba até o sucesso de fato chegar? Para a gente chegar já na época da explosão do Exalta.
Eu vou tentar ser breve e começar um pouco. Depois que enquanto eu estava trabalhando como metalúrgico, inspetor de alunos, eu comecei muito cedo na minha adolescência a ter maior contato com a música. Então, eu fiz parte de uma comunidade de jovens que tenho adoração por todos eles até hoje, a gente se fala através das redes sociais, e é muito bom poder falar com eles, saber que está todo mundo bem. Lá eu aprendi a tocar violão. Lá eu podia transportar pro violão a música que eu ouvia dentro de casa, a música que a gente cresceu ouvindo. Então, os presentes dentro de casa eram discos, e através dos discos eu fui trazendo para mim uma bagagem musical bem legal e podia executar isso no violão, que eu aprendia dentro da comunidade de jovens. Em um breve momento, tinha um vizinho de trás que tinha um cavaquinho. Eu aprendi a afinar o cavaquinho, aprendi a tocar cavaquinho, e em pouquíssimo tempo eu já estava nas rodas de samba aqui no ABC. Isso é anos 80. Do meio dos anos 80 para frente, já existia o grupo Exalta Samba. Eram outras pessoas fazendo parte. Lá nessa formação onde esse Exalta Samba já começou a fazer os shows na região do ABC, era uma galera já muito legal. E o Pinha fazia parte. Quando eu cheguei do meio para frente, do meio dos anos 80 para frente, os grupos no ABC foram se desfazendo, porque a necessidade de se firmar mesmo e abraçar com unhas e dentes o trabalho era muito grande. Os grupos foram se desfazendo e aí surgiu a chance de a gente formar um grupo só com vários outros grandes nomes que a gente tinha, que a gente colheu de outros grupos. E aí se formou o Exalta Samba do meio dos anos 80 para frente, de 86. A gente tocou com vários grandes artistas, acompanhamos a Jovelina Pérola Negra, uma delas, né? A gente acompanhava todo mundo que vinha do Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê? Não, era um boom do pagode. E a gente não sabia direito o que fazer nesse meio. Então, os artistas que vinham do Rio de Janeiro não podiam trazer toda a parafernália, porque não existia essa ideia de se fazer um show no palco, trazer todo mundo, banda, luz. Ainda era muito primitivo. E mesmo assim, eles vinham, e nós, os grupos daqui, éramos as bandas dos artistas de lá. Isso Sensação, o Arte Popular, o Em Cima da Hora, o Geração, que foi um dos primeiros grupos que eu toquei, do Deolindo, do Xavier e de mais uma galera bacana. Então a gente foi, nesse tempo, se ajustando, formou-se o Exalta Samba e nós começamos a acompanhar essa galera. E daí, em 92, a gente gravou o primeiro disco. 90, no final, comecinho dos anos 90, a gente participou de uma coletânea, que é a coletânea do Chopapo. De lá saíram vários bons nomes, entre eles o Catinguelê, Pé de Moleque, o próprio Exalta Samba. E aí, seguimos até os dias de hoje, né?
Daniel, Pericão era compositor, né?
Wagner, eu tô sentindo que você quer falar sobre isso. Não é por falta de conhecimento, não, tá? Mas vou deixar essa parte do Exalta com o Wagner, porque Pericles, esse cara é o maior Exalta maníaco que eu conheço. Então, quando eu penso que sei, tem Wagner Sarmento na minha frente sempre. Então, essa parte que já que você quer perguntar, Wagner, eu vou deixar contigo mais uma vez essa bola aí. Vai que é tua.
Eu queria conversar um pouquinho. A gente gosta muito, Pericles, de conversar. Todos os músicos que a gente entrevistou até hoje, muitos também têm essa veia de compositor. E você, principalmente nesse começo do Exalta, muitas músicas do Exalta tinham a tua assinatura como compositor. Então, Quero Sentir de Novo, Encanto, acho que era a tua também, que é uma das primeiras, né?
Isso.
Inclusive, deu nome a um dos álbuns, enfim. E o que é que eu queria saber? Como é que, se alguma dessas músicas tem uma história específica, que a gente sempre gosta de lembrar histórias curiosas, passagens marcantes dessas composições, seja que te inspiraram a escrever, ou seja, para elas entrarem no disco, que iam entrar, acabaram não entrando, enfim. Como era esse teu lado compositor, que nesse início de carreira era muito marcante, assim?
A gente, nesse período da adolescência, é uma efervescência de sentimentos, né? Eu estava saindo da infância, indo para a adolescência, e da adolescência para a fase adulta, muita coisa na cabeça. Algumas coisas que eu herdei do meu pai, uma delas foi o gosto por leitura. Eu sempre gostei muito de ler. E lendo, eu queria pôr para fora aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava. E o grande lance foi escrever. Escrevendo, eu conseguia me expressar melhor. E aí eu fiz algumas canções, participando dos festivais de música religiosa, que foram bem legais. E tem músicas que fazem parte dos encontros até hoje, e eu tenho um orgulho imenso disso, dessa época, que eu sempre guardo com carinho. E no Exalta Samba, eu comecei a escrever porque eu queria dizer algo, falar de amor de uma maneira própria, particular. E eu consegui isso com Quero Sentir de Novo. Quero Sentir de Novo é uma delas que eu consegui fazer. E essa em parceria com meu parceiro Juninho do Banjo, ex-Catinguelê, e a gente usava o orelhão. Eu não tinha telefone em casa. Isso era ainda no tempo que uma linha telefônica valia um terreno. Tem um tempo isso. E a gente, eu ia para o orelhão, com um monte de ficha, tinha como se fosse uma banca de jornal e uma padaria. Quando faltava ficha na banca de jornal, eu ia na padaria, comprava um monte, enchia o bolso, ia com um caderno e botava o telefone aqui e ia escrever. Eu tinha as ideias em casa e o bolso cheio de ficha, ligava para o Juninho, ia lá e a gente compunha. E foi assim que surgiu. Quero Sentir de Novo. Ele fazia uma parte, eu escrevia, no outro dia eu mandava outra parte para ele, ele falava mais alguma coisa, eu escrevia, terminei a música e a gente gravou. Uma outra particularidade, no festival, nesse disco do Chopapo, a gente entrou com uma música do Juninho do Banjo, que eu adorava, e o Catinguelê entrou nesse festival com uma música minha. A gente cantou para o Deixa Como Está, que era uma música do Juninho do Banjo, da rapaziada, e eles entraram com Um Novo Amor, que era uma canção minha, porque a gente tinha essa proximidade e era algo muito novo para nós, sem pretensão nenhuma. Eles falaram, pô, eu gostei dessa música. Eu falava, toma, canta. E eles também, pô, eu gostei dessa música. Toma, canta. E a gente foi, fez assim. São duas das histórias bem legais das canções. Mas me juntar com os parceiros, com o Krigor, com o Isaías, com o Tiaguinho, com o meu parceiro Celo Rezende, que escreveu O Dom de Sonhar comigo, são experiências bem legais.
Ô, Pedro, deixa eu pedir essa curiosidade, Daniel.
Vai, Wagner.
Dom de Sonhar é uma música que ela hoje ela acabou sendo muito reverberada nos últimos 10 anos, né, Péricles? Vocês, o Exalta já com o Tiaguinho regravou, o Mumuzinho regravou, mas na época não foi uma música que acabou na época não sendo muito trabalhada. O álbum Luz do Desejo, enfim, apesar de ser um álbum de estúdio, era tanta música boa, tanta música que foi trabalhada, que fez sucesso, que parecia álbum ao vivo, né? Assim, era um sucesso atrás do outro. No começo, começava com... Era Telegrama, Luz do Desejo, É Você, Doidinho, Sincera, Gamei, Louca Paixão, No Morro Cavaco Chora, enfim. De Onde Sonhar? Como foi essa redescoberta assim, da música? Por que ela não foi trabalhada na época, já que é uma música tão, tão bacana e que depois já acabou fazendo tanto sucesso, assim, já com esse pessoal mais jovem, assim, essa outra geração do pagode, digamos assim.
Tudo que a gente fez, eu tenho um ditado e digo para todo mundo, música boa não estraga. E nesse período, exatamente o que eu ia dizer, era muita música boa num disco só. E a gente escolheu o melhor que tinha e esse é o nosso critério desde sempre. Quando a gente vai gravar um disco, a gente escolhe 14, 12, seja quantas forem, grandes sucessos na nossa opinião, porque a gente sabe que as pessoas que vão ouvir vão se agradar também, porque o nosso crivo, o nosso critério é muito grande, a gente é muito rigoroso com aquilo que faz. E as músicas que entram no disco só entram porque elas são legais e são unanimidade. Isso desde sempre a gente pensou isso. E Dom de Sonhar estava lá escondidinha, não, ela estava cumprindo seu dever e reacendeu em 2006, quando a gente fez uma regravação. E aí ela voltou a acender para os pagodes. E foi, de lá para cá, um grande achado para nós, né? Ter essa canção. E aí, o Mumuzinho, no seu primeiro trabalho, ele gravou e ela foi o título do trabalho dele. Olha, isso foi uma emoção para mim indescritível. E só fortaleceu a amizade que a gente tinha e que se fortaleceu ainda mais depois da época do Esquenta.
E só para encerrar esse assunto de história de composições, a gente teve com outro parceiro teu, Péricles, há pouco tempo aqui, o Délcio Luiz. Ele lembrou com a gente a história de Demorou, como vocês fizeram no hotel, e ligue, pô lá no teu quarto, não sei o quê. Então, quero aproveitar para deixar um abraço aqui para o Délcio. Délcio, que também foi outro entrevistado da gente. Délcio, importante, figura importantíssima, hein, Péricles?
Importantíssimo para o samba e para a minha vida, para a minha carreira. Ele é um gênio, ele é um baita compositor, muito generoso, porque sem conhecer nada da gente, por exemplo, uma história breve que eu vou contar. A música É Você entrou no nosso disco um ano antes, porque ele tinha cantado para a gente numa festa de rádio em São Paulo e a gente só foi se encontrar um ano depois, quando a música Luz do Desejo, ele nos deu a música e a gente ouviu e falou, não, essa música não pode ficar de fora, e gravamos Luz do Desejo, por indicação do Bira Vaí. Bira, um beijo, muito obrigado. E aí ele tinha mandado para nós Luz do Desejo, e aí, conversando com ele, eu lembrei desse episódio, que um ano antes ele tinha estava cantando um pedacinho da música. Eu guardei o refrão na cabeça e um ano depois a gente juntos, eu falei, olha, tem uma música assim, 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 eu só me lembro um pedacinho do refrão, olha nos meus olhos, sem você não sei viver, ele falou, é essa mesmo. Aí eu falei, essa música tem que entrar no disco. A rapaziada, olha, ouçam essa canção. Lembra dessa música, gente? Tava todo mundo reunido, todo mundo lembrou, e aí a música entrou no disco. E aí, nesse disco, que é o Luz do Desejo, ele entrou com três canções. Luz do Desejo, que virou o título, É Você, e uma terceira música chamada Gamei,
André Renato,
que é dele com o André Renato. Essa música, a gente ia fazer uma releitura de Quero Sentir de Novo, arranjo do Jota Moraes, tava linda, tava perfeito. Depois até entrou numa outra coletânea lá na frente. Mas quando a gente ouviu o Gamei, eu falei, gente, tira a minha música do disco. não tem problema nenhum. A gente vai gravar essa música aqui. E aí o Gamê entrou com o disco pronto, a gente parou tudo, todo mundo reuniu, a gente fez a base, arranjo do Evaldo Santos, e tá aí, apresentasse. E demorou, foi assim, a gente estava no hotel, acho que reunido para algum disco. Se eu não me engano, o disco Bons Momentos, a gente estava reunido para fazer... A gente sempre, na época de gravação de discos, para nós era um período onde a gente podia descansar e parar para compor, né? Foi nesse período que eu compus com o Tiaguinho uma música chamada O Grande Amor, que era uma resposta a Um Novo Amor, que é minha, do Tiaguinho e do Isaías. E a gente fez juntos também o Demorou, eu, o Tiaguinho e o Délcio. E foi muito rápido, porque juntar essas três cabeças, e a gente, muito rapidinho, tinha o tema, ele tinha o tema, já desenvolveu, um falou uma palavra, e em 20 minutos a música estava pronta. Né? E é uma das que eu tenho mais orgulho também.
Ô Wagner, só falar aqui um negócio rapidinho, rapaz, Pélix cantou aí, deu só uma palhinha, rapaz, meu braço arrepiou todinho. Tô falando a você, velho. Meu braço arrepiou, homem começou a olhar nos meus olhos e eu pronto.
É já. Você que é que no disco, no álbum Luz do Desejo, é cantada pelo Krigor, né?
Pelo Krigor. Ah,
agora, na voz do Pericão, meu Deus do céu.
Eita, meu Deus do céu.
O coração não aguenta não, Daniel.
Ah, vamos relembrar, né? Vamos relembrar. Sim, é você, meu desejo mais gostoso de viver. Você é o meu segredo, meu prazer, a maior felicidade que encontrei. O amor que na verdade acreditei é quem faz bater feliz meu coração pra você. Eu entrego minha vida em suas mãos. Faz de mim um prisioneiro da paixão, da paixão. Só eu sei como eu preciso de você, de você. Eu não posso nem pensar em te perder. Eu confesso que te amo, meu amor. Olha nos meus olhos, sem você não sei viver. Jamais pensei amar assim, não tenho mais palavras pra dizer meu bem. Você nasceu pra mim, é você.
Pericles, meu amigo, vou passar agora 10 anos sem pedir nada para Deus, para Jesus Cristo. Depois dessa, eu não vou pedir mais nada. Bom, obrigado.
Pericão, eu tô com os olhos marejados aqui, de verdade, de verdade.
Ai,
assim,
que
pelo
bom.
Que você representa dentro da minha trajetória de vida mesmo, porque a gente ouvia essas músicas do passado, falar disso, a gente é transportado mesmo, né, para... As músicas, elas lembram momentos da vida da gente. E eu sempre... A gente já fez um programa até só sobre esse disco, Luz do Desejo, que eu considero ele sensacional. Ele é um divisor de águas para o Exalta Samba, consequentemente para a tua trajetória. E foi, de fato, o disco, assim... Eu tinha 11 anos na época. Eu comecei a escutar, de fato, samba, pagode, enfim. Foi por causa desse disco. Então, assim... Para mim, estar aqui, ouvir você cantar, ouvir você falar dessas músicas, representa demais. Então, peraí, que a gente falou do Krigor agora há pouco, eu queria saber, já nessa mudança para esse segundo momento do Exalta, né? essa outra geração do Exalta Samba, eu queria saber, a saída do Krigor, o que é que ela representou para vocês, enfim, antes de o nome do Tiaguinho aparecer, sabe? E se em algum momento, por exemplo, vocês pensaram em ficar só com você como vocalista, porque o Exalta não precisaria, teoricamente, de um vocalista, porque já tinha você. Se em algum momento vocês aventaram essa possibilidade, de repente o Pinha, que de vez em quando se arriscava cantando, enfim, assumiu os vocais, enfim. E como dentro disso o Tiaguinho chegou, o Tiaguinho apareceu na vida de vocês?
Na época que o Krigor saiu, Ele estava muito mexido, o pai dele não estava bem, tinha alguns problemas de ordem familiar, e ele estava realmente muito mexido e resolveu, naquele momento, sair do grupo, e a nossa briga era para ele ficar, mas ele escolheu, naquele momento, a melhor opção para ele, para a vida dele. Foi difícil para nós, foi difícil para todos nós. Para ele recomeçar, para nós recomeçarmos sem ele, sem a convivência diária, mas desempenhando um outro trabalho. Da saída do Krigor até a entrada do Thiago, demoraram alguns meses. A gente se falou em pouco tempo, ele não estava querendo ficar, e aí, beleza, a gente acatou a decisão dele, torcendo pela felicidade dele. Ele está feliz, como está feliz até hoje, desempenhando os trabalhos, sempre participando comigo, sempre que possível. E aí surgiu a ideia de a gente pôr alguém no lugar, porque eu mesmo falei, não vou assumir essa responsabilidade sozinho, não tenho estrutura, isso eu imaginava na época, não tenho estrutura de assumir isso sozinho, eu acho uma responsabilidade muito grande, eu não me sinto com responsabilidade o suficiente para assumir esse cargo, sozinho eu não vou conseguir. E aí o Pinha assumiu comigo alguns shows, foi indo legal, a gente foi assumindo e segurou a onda bacana. Pinha foi primordial nessa época. E logo, logo a gente teve a ideia de pôr alguém no lugar, alguém que tivesse as características que a gente via no Krigor. Tivesse um carisma inabalável, que cantasse bem. E a gente estava assistindo, na época, um programa chamado Fama. E depois a gente viu aquele primeiro programa Fama, a gente via aquele cara que toda hora estava no paredão, mas principalmente defendia o samba. A gente falou, esse cara tem carisma, ele está no paredão, e quanto mais ele vai para o paredão, mais a audiência do programa cresce. Vamos ver o que vai acontecer. E aí o Thiaguinho veio a sair do programa, ele ficou um tempo no Rio de Janeiro, e aí a gente, conversando, achou... Eu olhei para o Pinho, o Pinho olhou para mim, pensamos a mesma coisa, mas ninguém falou nada. Aí a gente falou, olha, a gente se encontrou numa festa, e depois dessa festa a gente falou, olha, sabe aquele neguinho que estava no Fama? Eu falei, sei, Thiaguinho. Ele falou, vamos pôr ele no Exalta? Eu falei, vamos. E ele vai morar onde? Essa foi a nosso pensamento. Porque eu arrastaria ele para vir morar comigo tranquilamente. Mas ele tinha familiares em São Paulo. Daqui a pouco, dia 8 de janeiro de 2003, Thiaguinho entrou no grupo. E de lá para cá, a história você já sabe.
Péricles, até recentemente eu vi uma entrevista que você deu lá para o Leandro Brito. Já faz um tempo que você deu essa entrevista para ele. Você falou um pouco dessa tua migração para a carreira solo. Você falou que teve um pouco de receio também, do pessoal não te aceitar tão bem, teve aquele frio na barriga que imagino que seja normal, né? Um desafio novo, completamente diferente do que você tinha ali. Eu queria que você falasse mais um pouco disso, porque a tua carreira solo ela já tem quase 10 anos, né? Ano que vem você faz 10 anos já de carreira solo. Então você pensa que não, mas o tempo, ó, passa rapidinho. Eu queria que você falasse um pouco desse período dessa carreira solo, se era o que você imaginava, se você está conseguindo fazer tudo aquilo que você planejava. Fala um pouco sobre esse período de uma maneira mais geral, Pérex, para a gente, já que ano que vem, né, 10 anos de carreira solo, já é uma estrada.
É uma estrada bem bacana que a gente, né, percorreu, está percorrendo. Eu tenho muito, muita gratidão por todo esse período que a gente vem trilhando, né? O primeiro momento realmente foi bem, bem difícil, né? E dá aquele frio na barriga, aquele medo da não aceitação, a gente não sabe direito o que virá, e é normal, né? A gente, esse medo que nos empurra, ele é normal, a gente quer sempre procurar acertar, né? Quando surgem situações como essa. E eu tenho muita gratidão a todos que abraçaram esse trabalho junto comigo. E realmente, como vocês disseram, ano que vem a gente completa 10 anos de carreira solo. E eu tenho feito muitas, mas muitas coisas muito legais e coisas que me dão uma satisfação imensa. De 4 anos para cá, eu sou o meu empresário. A minha equipe se reuniu, uma equipe muito pequena, mas muito produtiva. Hoje nós temos a minha esposa lutando junto comigo, que é a Lidiane Faria. Temos a Silvia Mariotti, nós temos o Guga nas vendas dos shows e tem toda uma equipe pronta para essa batalha. E hoje eu posso lhe assegurar, de uns 4 anos para cá, desde sempre, desde o começo da minha trajetória solo, hoje eu tenho mais liberdade porque é tudo por minha conta e risco. Mas eu sempre procurei fazer tudo através daquilo que, primeiro, os meus fãs querem ouvir de mim, e segundo, aquilo que eu acredito em de ser música. O primeiro trabalho solo, que é o Sensações, ele é exatamente o que eu sonhei. Ele é exatamente o que eu sonhei, que eu planejei. E o sucesso para mim desse trabalho foi eu poder fazer homenagem em vida a 2 compositores que são meus parceiros e meus amigos, né? São o Carica e o Prateado. Conseguir fazer essa homenagem a eles em vida foi muito importante para mim. E também, durante esse disco, eu pude fazer homenagem a caras que eu sempre gostei também, compondo. Luizinho SP, Mário Sérgio. Foi desde o começo foi sempre muito legal tudo que a gente escolheu e a maneira com a qual a gente está levando esse trabalho. Então, todos os trabalhos que a gente fez, o Sensações, Nos Arcos da Lapa, que é uma grande roda de pagode, né, uma coisa muito gostosa e que traz hoje muitos outros grupos, levam para o ambiente do palco e do show aquele ambiente que é restrito às rodas de samba. O Volpo Sereno faz isso, o Rei da Noite faz isso, Revelação, o Caju para Baixo, o Acatu, e tem muito mais gente boa fazendo isso. Menos é Mais é um grande exemplo, De Propósito, e aí vai. Essa galera pega esse pagode, esse ambiente que a gente queria fazer a mesma coisa, tanto no Pagode do Exalta, como nesse Arcos da Lapa, fazer isso, o ambiente da roda de samba ir para o palco. E aí vem o Tiaguinho, depois que a gente fez todas essas experiências, vem com o Tardezinha, que é exatamente isso, uma grande roda de samba para um monte de gente que até gosta de samba e não sabe, né? Ele foi genial e os frutos da Tardezinha estão aí até hoje. Para nós é uma vitória. E de lá para cá, tudo que a gente fez na carreira tem esse peso, essa alegria de a gente poder hoje dizer que a gente sabe o que não quer. Isso já é metade do caminho percorrido.
Ericão, você falou do álbum Sensações, só para a gente lembrar o nosso público, o Ericão chegando nessa carreira solo, né? A gente pensar naquele disco, né, Daniel? Depois da Briga, tem a regravação de Suprassumo do Amor, tem regravação de Sentimento Nu, tem Linda Voz, tem Cuidado Cupido, Linguagem dos Olhos, que era um sucesso também, um sucesso absurdo, uma música belíssima. E você citou, Pericão, essa questão desse pagode de mesa, enfim, dessa energia que o Tiaguinho transforma num projeto que é o Tardezinha, e que você, de alguma maneira, também resgata com o pagode do Pericão, né? O pagode do Pericão tem muito desse ambiente, digamos assim, dessa atmosfera. Eu queria te perguntar 2 coisas, numa pergunta só. Uma, isso que assim, como você vê a importância desse resgate desse pagode ali noventista, desse pagode dos anos 2000, que o Tardezinha faz, tem um amigo do pagode 90, que o pagode do Pericão também faz, e ao mesmo tempo, um dos teus grandes sucessos nesses quase 10 anos de carreira solo foi, também teve uma releitura de muito sucesso também, que é o Melhor Eu Ir, através do pessoal dos Meninos do Menos é Mais. Então, eu queria que você comentasse tanto esse olhar para trás que o Tardezinha, que o Pagode do Pericão trazem, quanto esse olhar para frente de você saber que é referência e de você ver uma música tua também fazendo um sucesso com um público diferente, uma galera mais jovem. Enfim, como é que você encara essa questão do passado e do presente nessa tua trajetória solo?
Eu vejo com felicidade. Eu acho uma coisa importantíssima que eu venho falando com muitos dos meus amigos da música, principalmente. Meus amigos são da música, fora os amigos que eu tenho aqui. A gente não pode mais ter vergonha daquilo que fez, daquilo que é a nossa trajetória. Em muitos momentos, a gente não falava daquilo que fez para não soar soberba. Mas a grande realidade é que aquilo que a gente plantou está dando frutos até hoje. Isso é muito bom, saber que a gente investiu na gente, investiu na nossa ideia e ver essa ideia dando frutos para nós é o maior prêmio que a gente pode ganhar. Então, esse olhar do passado em reverenciar quem chegou primeiro trouxe a gente até aqui e vai nos levar à frente, porque exemplos como De Propósito, Menos é Mais e outros, né, exemplos que eu já citei, pegam a nossa música e levam para frente. O Bobo Sereno cantou com a Ludmilla brilhantemente o Já Tentei, né? E a primeira música que eles cantaram com a Ludmilla também, que foi maravilhosa, né? O Teu Segredo, que eu regravei no Pagode do Pericão. E a nossa função é essa: o samba, quando ele se... toda vez que ele se revisita, ele está mostrando uma nova versão, abrindo um novo caminho, uma nova possibilidade e encorajando outras pessoas que querem seguir por esse caminho. Precisa fazer samba, levar uma boa mensagem. As boas mensagens estão aí, elas precisam ser passadas para frente. A gente não vai aprender enquanto não trocar conhecimentos. É aí que a gente aprende mais.
Félix, a gente falou um pouco dessa tua trajetória no Exalta. Estamos começando a falar dessa trajetória na carreira solo, que ano que vem faz 10 anos. E a gente já, várias vezes, durante essa entrevista aqui, a gente falou do nome do Thiaguinho. Seja ele como cantor, que foi junto com você lá no Exalta, como compositor, um cara importantíssimo na tua carreira solo também, um cara que, enfim, fez várias músicas aí que você dá a tua voz brilhantemente para colocar as canções do Thiaguinho saindo do papel e virarem o que são. Eu queria que você falasse dessa relação de vocês dois, né? Porque hoje muita gente tem vocês quase como Bebeto e Romário ali, uma dupla que mesmo com o fim do Exalta, vocês estão sempre juntos, um participa do trabalho do outro. Muita gente não vê o Péricles sem o Thiaguinho, nem o Thiaguinho sem o Péricles. É uma dupla, uma das maiores duplas que a gente tem, né, Wagner?
Deixa eu falar, deixa eu só me corrigir. Bebeto e Romário, com todo respeito a Bebeto e Romário, eu vou usar outra dupla, Pelé e Garrincha.
Tá bom, tá dito. Fala um pouco do Thiaguinho, Péricles, sua amizade com ele.
Nossa, como é que eu vou falar do Thiaguinho? Thiaguinho é um sucesso. Thiaguinho, ele é verdadeiro, ele é um bom amigo, ele tem uma ótima formação, ele tem um coração imenso, uma inteligência fora do comum. Ele, se ele fosse, isso o pai dele falou, eu assino embaixo, o que o Thiaguinho sonhasse em fazer daria certo, porque ele é compenetrado, entendeu? Ele é um cara predestinado, ele é obstinado. Enquanto ele não chega naquilo mais próximo da perfeição, na maneira dele enxergar, não está bom. É por isso que ele chegou onde ele chegou. É por isso que ele é a realidade que é. Haja visto as pessoas reproduzindo no país e fora do país os exemplos de Tardezinha. Músicas como Livre para Voar, são vários os exemplos que a gente tem de gente escrevendo canções que tem a semelhança com o papo de Livre para Voar. Livre para Voar foi um sucesso, é um sucesso e será um sucesso, porque veio da junção dessa vontade de querer dizer algo que o Thiaguinho sempre teve. O trabalho dele é fora do comum, é muito bacana, é muito legal, porque tem verdade, né? E a nossa junção se dá porque tem muito amor, né? Tem muito respeito. E a gente costuma dizer que é uma relação que não se explica e que não veio de agora. Não veio de agora, com certeza. A gente já estava na vida um do outro, se encontrando em outras vidas e chegando aqui E se Deus quiser, em outros momentos a gente vai se encontrar também e seguir essa história linda.
Ô Pericão, antes da gente seguir na tua carreira solo, já que você falou do Thiaguinho, em algum momento houve um... É óbvio que se vocês apostaram lá atrás no Thiaguinho, vocês vislumbravam nele um cara que podia chegar ao nível de excelência que vocês praticavam. Até porque você disse, eu sempre fui exigente no meu repertório. Então, você seria exigente na hora de escolher alguém para estar dividindo o microfone contigo. Você não ia colocar qualquer um. Mas, na época, eu acompanhei também o Thiaguinho, da época do Fama, enfim. Tudo isso que você viveu, eu vivi também do lado de cá, como fã. Teve algum momento que, sei lá, foi uma virada de chave, que você, alguma história, alguma passagem, alguma música, algum momento que você disse, esse cara, ele é diferente, sabe? Esse cara, ele vai chegar longe, a gente junto vai chegar longe. Teve algum momento que veio esse start?
Olha, desde sempre que a gente esteve junto, conversando sobre tudo o que ia acontecer e que a gente imaginava para a carreira, eu via no Thiaguinho um brilho diferente, né? O critério que a gente usou para trazê-lo para o Exalta Samba, primeiro, foi ver que ele gostava muito de samba, ele cantava sambas que eu não sabia, eu falava, pô, eu conheço poucas pessoas que têm esse conhecimento, Xande de Pilares e Anderson Leonardo, e o Thiaguinho conhece muito, eu disse, muito de samba, mas muito, ele conhece muito. E aí, desde sempre, quando ele entrou, a gente falou, não, é ele que vai ficar, e é ele, ponto. Aí a gente descobriu que ele também compunha. Eu trouxe um dia ele para compor em casa, e nessa vez que ele veio compor em casa, eu vi nascerem dois exímios compositores. Um, que era o Thiaguinho, que mostrou Estrela para nós, que era uma música dele que tinha participado de um festival aqui em São Paulo, e depois ele não queria mostrar a música. Eu falei, meu, você tem algumas músicas? Eu tenho essa aqui, Estrela, só Estrela que ele mostrou. E ele queria esconder a Estrela. Eu falei, não, essa música tem que estar no disco, não, como é que você vai esconder essa música? E Estrela foi o sucesso que é. E enquanto a gente estava compondo, a gente tinha uma outra música que a gente estava escrevendo, e aí um molequinho passava para cá, olhava, passava para lá, olhava. Aí ele chegou na gente e falou, pai, você não faz assim, assim, assim? A gente olhou um para o outro e falou, E aí a gente viu surgir o Lucas Morato. Aí, meu velho, aí o resto vocês já sabem. Tem três grandes almas juntas e fazendo a diferença no mundo, né? O Lucas Morato, o Thiaguinho, e eu feliz que esses caras, eu vi eles aí, ó, surgirem, né?
Pra mim, principalmente o Lucas, né? Esse você viu surgir mesmo.
Esse eu vi mesmo, desde o primeiro passo, a primeira canetada, as músicas que ele fez, como ele fez, ele é genial também.
Pericão, podemos dizer que como compositor, como cantor, ele vai ter que comer muito arroz com feijão, mas como você, como compositor, pelo menos em quantidade, a gente não vê, você não compôs tanto assim, né? Acho que na União Brasileira dos Compositores, na UBC, são 50 músicas. A gente pode dizer que o Lucas, no quesito compositor, o discípulo aí já passou do mestre, não?
Tranquilamente.
Está trabalhando para isso?
Mas já passou longe. O Lucas tem sucessos com Ferrugem, com Thiaguinho e com mais um montão de gente, com Nuance. Aí vai, é muita gente que cantou a obra dele e está cantando a obra dele. Mumuzinho, nossa, muita gente boa, né? Que canta a obra dele. E eu fico muito feliz em ver que, além de um grande compositor e um grande cantor, ele é um cara feliz. Para mim, isso daí é o primordial. Eu, como pai, quero ver meu filho feliz. Se ele é feliz compondo e cantando do jeito que ele faz, para mim, a minha parte está bem feita. E agora, vamos investir na Maria Helena, né? Maria Helena A gente já percebe que ela gosta de cantar, que ela gosta, ela já tem ritmo, e eu acredito que fatalmente teremos mais uma cantora na família.
Que fábrica, viu?
A rainha da voz, né? A princesa da voz. Tá chegando aí.
A gente falou há pouco tempo, teve uma palavra aí que a gente usou muito na pergunta que Wagner fez, na última, que foi diferente. E a gente percebe também um Péricles bem diferente em alguns duetos. Eu vou lembrar aqui, a gente falou aqui da Aline, que é logo no começo do programa. Você também gravou versões de várias músicas, Oiê Como Vá, Havana, Pupila. Tem uma música sua que eu gosto muito, é com Fábio Braza. Acho ela muito boa. Inclusive
boa demais.
O clipe, né, aquela animação lá, você aparecendo como um boneco, o Fábio também. Aquilo ali, para mim, é sensacional. Eu queria que você falasse um pouco, Pérex, dessas outras facetas que você começou a mostrar depois dessa carreira solo, né? Quando você foi para o voo solo, você começou a abrir o leque de uma maneira gigante, assim. A gente começou a ver o Péricles, não só o Péricles que canta samba, o Péricles que canta vários ritmos, um cara muito rico. Queria que você falasse um pouco disso também, né? Dessas parcerias que você teve e desse leque que foi abrindo, e hoje é enorme.
Eu creio que isso só se deu porque eu acredito na música exatamente dessa forma. O quanto mais a gente misturar, mais quem ganha somos nós com as experiências e o nosso público que vai ouvir o som que a gente tem a dizer. Eu procuro, sempre que tem algo, uma participação, eu tenho que entender aonde a gente quer chegar, né? Com as Bahias foi assim, com a Lineker, com o Gordão DBS, o Gordão Chefe, com o Happy Hood, meu parceiro, com o Ed Rock, com o Dexter, Projota, enfim, com todos eu que eu tive a honra de participar, a ideia é essa, fazer com que a música seja o cartão principal, né? Quando a música é aquilo que aparece primeiro, todo mundo sai ganhando. É nisso que eu acredito. As boas junções têm que partir disso, da gente acreditar na música como esse grande universo onde cabe todo mundo.
Mas você pensa, você está chegando a 10 anos, né, de carreira solo. Se a gente for pensar, juntar com o período de Exalta, enfim, já são quase 40 anos aí de estrada. De alguma maneira, você pensa, agora que você é dono de si, assim, da sua própria carreira, você pensa de alguma maneira em de repente, gravar algum trabalho num outro, fazer alguma incursão num outro gênero musical, gravar um trabalho, sei lá, de MPB e de repente se redescobrir cantando outro tipo de música, ou o samba vai ser sempre a tua praia, assim, teu terreno principal?
Ah, o samba é a minha vida, o samba, o que eu sou, eu devo ao samba, né? Eu acho que quando a gente faz incursões em outros gêneros musicais, na minha cabeça eu estou cantando o samba na versão dos outros. É samba do mesmo jeito. O samba, eu vou cantar o samba deles do mesmo jeito que eles cantam o meu. Eu cantei com Safadão, com Marília Mendonça,
com Jorge Mateus,
com Marcos Ibelucci, com Chitãozinho Chororó. Eu tive a honra de cantar com todos esses. No Esquenta, então, eu tive a honra de cantar com vários deles, Milton Nascimento, Gilberto Gil, a Gal Costa, e aí vai.
Javan, no
meu disco Deserto da Ilusão. Então,
Deserto da Ilusão.
Eu gosto, eu sou um sambista. Isso, a minha alma fala muito mais alto. Mas eu sou um cantor também. Quando tiver chance de poder enveredar por esses outros caminhos, para mim vai ser sempre um prazer.
Estamos chegando na parte final do nosso SambaCast, nosso podcast 50, podcast especialíssimo com Péricles. A gente falou...
Eu quero fazer um pedido antes
não,
de acabar.
Não, não vai, Daniel, acabar agora não, vou fazer a última pergunta.
E Pericão, olha, uma hora e meia de programa, mais de uma hora aí de programa. Pericão só pegou no violão uma vez, eu não vou... Eu já fiquei com olho marejado, eu já estou engasgado aqui para fazer um pedido.
Deixa eu fazer a minha pergunta, a última, você faz o pedido, a gente encerra então, bora combinar assim. Péricles, seguinte, a gente falou da tua riqueza como músico, como cantor, com duetos, um cantor de vários segmentos, né? Não só do samba. E eu queria falar com você o seguinte: recentemente teve uma matéria do UOL que falou que você era o homem mais amado do Brasil. Falava muito de você nas redes sociais, o Pericão que virou youtuber, virou TikToker, o cara que é gamer também. Eu queria falar que você falasse da tua aproximação com esse público das redes sociais, da tua transformação também, assim, né? A gente vê um Pericles hoje muito mais solto, um Pericles que dialoga muito mais com o público jovem, um Pericles muito mais atualizado. Fala um pouco dessa faceta também, Pericles. Você agora é um cara que nas redes sociais é bom, mas tá seguindo também.
Legal, né? Eu acho que esse período de pandemia ensinou muita coisa para a gente. Ensinou a gente, principalmente, a dar o valor devido às coisas às quais a gente não dava tanto valor, que é o abraço, o aperto de mão, dizer bom dia. As redes sociais, a pandemia deixou a gente muito longe um do outro. Se não fosse as redes sociais, a gente estava perdido. E se não fosse a arte, através das redes sociais, das plataformas digitais, a gente sim estaria tremendamente em péssima situação. A única coisa que eu pensei muito antes até disso foi fazer com que eu pudesse estar perto das pessoas através de um bom dia, que eu digo numa rede social, ou uma receita de bolo que eu aprendi com a minha mãe. Coisas que eu faço no dia a dia me transformam num cara... E aí as pessoas se identificam e ficam mais perto. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ter essa distância do o artista inatingível. Isso não cabe mais. Há muito tempo não cabe mais. E a gente tem que procurar fazer tudo o que for fazer da melhor forma possível, procurando agradar as pessoas, agradar quem está ao lado, quem precisa de uma boa mensagem, porque é isso que eu faço através das minhas músicas. Então, se eu prego isso, eu quero viver isso.
Para encerrar, Wagner Sarmento, seu pedido, a gente poder encerrar esse SambaCast com chave de ouro. Detona?
Agora é um pedido de fã, não é nem um pedido de entrevistador, não é um pedido de SambaCast. É o Wagner, adolescente ali, fã do Pericão já há mais de 20 anos aí. Pericão, dê uma canjinha pra gente, pelo amor de Deus. É a música sua que eu acho a mais linda de todas as tuas composições. Teve até uma postagem tua alguns meses aí, algumas semanas atrás, na tua rede social, que você acho que perguntava qual música do Pericão, que o pessoal queria que se regravasse. Eu acho que o Billy SP comentou essa música, que é uma música que eu sou apaixonado também. Um beijo seu, pode ser?
Gosto muito dessa música, muito bem lembrada.
Pelo amor de Deus. Numa escolha aí, numa escolha futura de disco, coloque essa música, pelo amor de Deus. Pense com carinho nela.
Penso mesmo. Mas... Não quero outro beijo se não for o seu. Viver só pra você é meu desejo. Seu beijo é gostoso demais, alento e ternura me traz. Meu corpo sente a falta que você me faz. Não há coisa mais linda que esse seu olhar. Nem céu nem mar contém tanta beleza. Contigo sou feliz demais. Ih, cara, me esqueci a letra.
A gente você é meu tempo de paz.
Vem com que cais. Se um dia eu não mais tiver a luz dos olhos teus, sei que um beijo seu eu vou levar junto a mim por onde eu andar. Me dá o seu coração pra ser o meu bem-querer. É a maior emoção amar você. Me dá o seu coração pra ser o meu bem-querer. É a maior emoção amar você. Não quero outro beijo se não for o seu.
Obrigado. É dessa maneira que a gente encerra o nosso podcast especialíssimo. Que maneira de encerrar o SambaCast. Péricles no voz e violão. Pericão, muito obrigado por esse presente que você deu para a gente, de ter você aqui, pouco mais de uma hora, conversando com dois fãs seus aqui do Recife, né? A gente está tão longe, mas está tão perto também ao mesmo tempo. Muito obrigado por essa conversa, Péricles. Muito obrigado, só tenho a agradecer muito a você.
Olha, eu tô feliz de bater esse papo com vocês. Para mim é bem bacana. Obrigado, Daniel. Obrigado, Wagner. Obrigado a vocês. Porque vocês, como eu disse, o respeito que vocês têm pelo samba é muito bonito. Vocês têm exatamente o mesmo respeito que eu tenho. Vocês veem o samba como eu vejo. Vocês vivem o samba como eu vivo. Então, eu respeito muito vocês, como eu disse no começo. Bater esse papo para mim foi muito legal. E a gente está aí para o que precisar. E a gente está junto. Eu faço parte desse time escolhidíssimo do SambaCast. Eu sou o quarto. Geralmente, o número quatro é o quarto zagueiro. Né? Assim como era o Dom Carlos Alberto Torres.
E aí, quando tudo isso passar, Pérez, a gente vai se encontrar pessoalmente. É o desejo de todo o SambaCast. Wagner Sarmento chorou, rapaz, aí com você cantando de longe. Imagina tocando em você de perto. É que ele chora mesmo.
Quando você vier ao Recife, vamos chorar junto.
Quando você vier ao Recife, vamos se encontrar, Pericão. Vamos se encontrar, vai ser muito bacana. Mais um passinho pro sonho do SambaCast, né, Wagner?
Pastor feliz, quero falar mais nada não. Pericão, te amo, obrigado.
Obrigado, Wagner, obrigado, Daniel. Eu mando também daqui de São Paulo para vocês um beijo da minha esposa, que é do Recife, Dona Lidiane, pedagoga, e que está comigo na luta, vencendo junto comigo, graças a Deus.
Outro beijão para ela.
Tamo juntos. Mando sim. E tamo junto, precisou da gente, só chamar.
Manda um abraço para o nosso Vlad aí também, que é o homem que dá a vida ao nosso SambaCast. Todas aquelas artes bonitas que você vê aí no SambaCast são fruto do talento aí do Vlad.
É, o Vlad... Alô, Vlad! Você é genial.
Tira onda, né?
Pô, ele tira onda fácil. Muito obrigado, minha gente.
Muito obrigado, Pericão.
Saúde.
Esse foi o SambaCast número 50. Tomara que venham mais 50 pela frente. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima semana que vem. Tem mais SambaCast para você. Valeu!
Muito obrigado! Deus abençoe todo mundo! Você que está vendo a gente agora, espalhe amor por onde você for! Muito obrigado, muito obrigado! Quem gostou, dá um gritão aí!